7 minutos. Vocês ouviram na reportagem de Letícia Tristão, agora há pouco, que neste fim de semana uma adolescente de 13 anos morreu atropelada na calçada por um carro, ao que tudo indica, acima da velocidade permitida e dirigido por um motorista embriagado e sem carteira nacional de habilitação. Ele foi autuado pelo delegado Luiz Cláudio Alves por homicídio qualificado, homicídio doloso, e é com o delegado, que também é vereador em Maringá, que a gente conversa agora. O delegado está aqui com a gente no estúdio. Olá, delegado, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana. A satisfação é toda minha. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente uma situação que nos traz aqui hoje trágica, né? Para comentar um evento que, evidentemente, não gostaríamos de estar aqui comentando, né? Que por um absurdo, uma má conduta, né? Uma conduta inapropriada e totalmente criminosa, né? De um motorista, de um motorista, digamos assim, que ceifou a vida de uma adolescente, né, uma menina ali de ter idade, e vitimou e colocou no hospital ali um motociclista. Né? Não se sabe ainda qual o estado de saúde. O motociclista, quando fizemos a atuação, informação que o estado de saúde era grave, mas de momento não temos assim informações sobre a evolução ou não do seu quadro, mas...
Delegado,
é um reflexo que temos lidado com isso.
Por que o senhor autuou o motorista por homicídio doloso? Eu queria que o senhor explicasse para a gente.
Então, é muito comum na delito de trânsito, existe um tipo específico no Código de Trânsito Brasileiro, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. O culposo seria o quê? A pessoa atropela alguém, machuca, vem a matar, mas sem a intenção de fazer aquilo, né? Um acaso, realmente um acidente, alguma coisa ali que não pôde ser evitada, apesar de às vezes ser previsível, etc., e leva uma pessoa à morte ou lesiona. E já o homicídio doloso, que é aquele que a pessoa tem a intenção efetiva de praticar um ato. E foi esse o nosso entendimento com relação às circunstâncias, os elementos que apuramos, que esse indivíduo praticou um ato que ele poderia ter evitado. Né? Ele previu o resultado, assumiu o risco, e aí, esse risco gerou uma morte, gerou uma lesão corporal, no mínimo de natureza grave, que é a desse motociclista, com a intenção nítida de tirar a vida de quem quer que fosse. Né? Ó, ele pegou um veículo bêbado para dirigir, ele não pode. Né? Dirigiu esse veículo bêbado porque ele quis. Dirigiu esse veículo em alta velocidade, ou com a velocidade compatível com a via, porque as imagens são muito claras, né? Ao demonstrar que ele está passando ali, correndo, numa via calma, correndo, não é? Uma velocidade ali sairia no máximo talvez 40 km por hora, né? Se fosse muito, um bairro residencial, etc. Tanto é que pessoas estavam na calçada sentadas, etc., inclusive a menininha que acabou perdendo a vida quando ele perdeu o controle. Ele alegou lá que o motociclista que bateu nele, e aí ele perdeu o controle. Não interessa. Se ele não tivesse numa velocidade tão incompatível com aquela via, talvez não teria perdido o controle daquela forma. Se ele não tivesse embriagado, talvez estaria com essa capacidade psicomotora um pouco mais regular e teria conseguido fazer uma manobra evasiva, conseguiria ter freado esse veículo, conseguiria ter evitado esse problema de alguma forma. Então, ele poderia ter evitado todo esse resultado. Ele poderia ter evitado. Era só não ter bebido. E se tivesse bebido, era só não ter dirigido. Ele optou por dirigir, optou por tirar a vida da pessoa, assumiu esse risco. Então, eu entendi que ele deveria, sim, ser autuado em flagrante por homicídio doloso e aí qualificado, já que a vítima não teve qualquer capacidade de se defender, obviamente, de se livrar daquela situação. E a tentativa de homicídio contra esse motociclista é o que precisa ser apurado, porque não conseguimos ouvir esse motociclista, razão de estar hospitalizado, e a própria embriaguez ao volante, porque ele evidentemente estava conduzindo aquele veículo bêbado, conforme o próprio bafômetro, o etilômetro, comprovou. Aí pergunta, por que autuou também pelo delito de trânsito, a embriaguez? Porque se eu tivesse autuado ele pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor, lá existe uma qualificador específico, que é justamente pelo fato dele estar conduzindo o veículo embriagado. E se eu fizesse isso, obviamente que eu não poderia usar o tipo separado, não poderia autuar ele também pela embriaguez, porque já teria usado esse elemento para qualificar o delito. Só que como houve o entendimento da minha parte de que, na verdade, seria um homicídio doloso, que aí é o previsto no Código Penal brasileiro, no artigo 121, aí o tipo penal da embriaguez, ele fica em aberto para ser aplicado. Foi o que eu fiz, foi numa conduta, ele, num cúmulo ali formal, praticou dois ou mais crimes com uma conduta só, enfim. É, foi autuado em flagrante, né, o fato foi comunicado à justiça, ele segue preso à disposição de justiça. Esperamos que a justiça concorde com o nosso entendimento, mantenha ali a prisão dele e que ele responda efetivamente por esses delitos. Né? A gente tem que, o Brasil tem que parar de banalizar a vida de pessoas inocentes. A menina estava exercendo um regular direito de ficar na rua, sentada na porta da sua casa, sem praticar qualquer ilicitude, né, com os parentes ali, e ele que estava excedendo os limites do seu direito. Ele tem o direito de conduzir veículo, mas não bêbado. Não em alta velocidade, onde o local não permite. Então, ele que é o culpado de tudo isso, ele que é o responsável. É, né, a conduta dele que tem que ser penalizada.
Ele transformou o carro numa arma.
Exatamente. Eu já tenho me posicionado como isso. Tem muita gente que critica a arma de fogo, né, o Luciano? Mas você vê, para mim, a arma de fogo, o que é? É uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho. Como um martelo é uma ferramenta para o marceneiro, como o serrote para o marceneiro, para o serralheiro, enfim. São todas ferramentas. A faca para o açougueiro. Só que se você quiser matar alguém com a facada, você mata, não mata. Se você quiser matar alguém com uma martelada, você pode matar, não pode? É a mesma coisa o carro. O carro para o taxista é um instrumento de trabalho, para o motorista de aplicativo. Agora, para uma pessoa sem noção, um inconsciente, um insano, é uma arma. O carro é uma arma, como aconteceu aí. Foi o veículo, foi o instrumento utilizado para tirar a vida dessa menina. Então, qualquer ferramenta mal utilizada ou utilizada indevidamente, para aquele fim que ela não foi destinada, ela se torna uma arma. Uma arma de fogo, ela só vai ser perigosa, só vai ser colocar em risco a vida de pessoas na mão de pessoas erradas. Porque na mão da polícia, por exemplo, é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de defesa social. Você está entendendo? Entendi. Agora, na mão de um responsável, de um criminoso, é isso. É igual um veículo, é igual uma faca, é igual um martelo, é igual um serrote, é igual qualquer tipo de instrumento capaz de causar ferimento, né, na mão de uma pessoa criminosa, psicopata, um insano, uma pessoa responsável que queira praticar algum crime.
Delegado, é o delegado que faz a diferenciação, então, da autuação no momento do flagrante,
hein? No momento do flagrante, sim. Porque, assim, cada autoridade, cada ator ali naquele cenário jurídico, ele tem uma função, um papel e tem um entendimento, né? Uhum. Então, cabe a quem? O delegado de polícia fazer a autuação em flagrante se ele assim entender que há elementos suficientes para atuar. E aí ele vai ter que ter um entendimento sobre a existência ou não de um crime. Eu entendi que existia um crime, entendi que esse crime foi doloso, praticado com intenção. Uhum. E se enquadrava como isso, como um homicídio. Né? Mas pode ser que o promotor entenda de outra forma, entenda que é um delito de trânsito? Pode.
O Ministério Público já se pronunciou ou não?
O Ministério Público, nesse caso específico, eu tive levando, se pronunciou e foi favorável.
Foi? Né?
Concordou com o nosso entendimento. Tá? Uhum. No caso, ele coaduna do mesmo entendimento que a gente. Que a conduta foi grave e se enquadra realmente com uma hipótese de homicídio doloso. Né? Não houve ainda uma decisão judicial, haverá uma audiência de custódia, e aí o juiz vai deliberar, que ele também pode entender de outra forma, deliberar ali pela liberdade provisória ou não, ou pela manutenção, pode concordar também. Mas, enfim, o nosso papel, enquanto policial, é defender a sociedade, é fazer com que o crime cesse. Então, os policiais na rua, policiais militares, eles interrompem a conduta, apresentam para a gente faz essa análise jurídica para saber se a condução está certa, os policiais que estão apresentando aquele peso estão certos, não cometeram nenhum abuso, nenhuma ilegalidade, e aí, entendendo que há um flagrante, a gente autua, que é sedimentar, que é determinar o recolhimento ao cárcere dessa pessoa. E aí, comunica imediatamente o juiz para que ele, após ouvir o órgão do Ministério Público, veja se a gente tem razão ou não. Porque se a gente não tiver razão, ele relaxa a prisão, solta, faz alguma outra coisa. E é assim que funciona. E aí tem um advogado, né? As pessoas têm direito a ter advogado. E o advogado vai tentar defendê-lo de alguma forma. Ou dizer que ele não praticou o crime, ou dizer que o crime que ele praticou não é aquele, ou dizer que ele tem direito a alguma atenuante, enfim. Cada um, dentro do seu papel jurídico, vai fazer o que você vai fazer. No meu caso, no caso da polícia, é o de defesa social. Respeita os direitos de bandido? Lógico. Tem advogado? Não, não tem. Ah, o Estado vai providenciar um para você. Quer falar com a sua família? Os direitos dele, o direito de não ser torturado, de não apanhar, esses direitos são garantidos. Agora, o direito à liberdade dele, ele mesmo perdeu ao resolver praticar um crime. assim como outros direitos, né?
Delegado, para cessar os crimes de trânsito, que é o papel, então, é a busca da sociedade, é preciso o quê? Uma punição mais efetiva?
Bom, a punição, eu não sei se alguém quer ficar, se for culposo, bêbado, 8 anos de prisão. Não sei se alguém pretende ficar 8 anos preso, acha que é pouco.
Mesmo assim,
o crime não para de acontecer. Por exemplo, homicídio, essas condutas que eu adotei, ele pode ficar preso mais de 40 anos, mais de 30 anos, se ficar preso. Só que no dia seguinte eu já tive notícia que uma mulher também dirigindo embriagada em Sarandi teria provocado um acidente, teria ferido pessoas.
No domingo, então?
No ontem. Então, isso é uma questão de consciência e educação. Você pode forrar a cidade aí de radar, de quebra-mão. Quem quer burlar a lei, burla a lei. Esse que é o grande problema. A polícia prende e no outro dia a pessoa faz a mesma coisa. Isso acontece com qualquer tipo de crime. Com tráfico, com os delitos de trânsito, com roubo, furto. O que a gente está tendo problema grave e sério no Brasil é de educação. E quando eu falo educação, não estou falando de ensino básico, prestado pelo Estado. Estou falando de educação familiar. Eu estou falando de pessoas que estão nascendo sem serem ensinadas, estão crescendo sem serem ensinadas, sem serem colocadas no caminho certo por pai e mãe, vivendo em famílias desestruturadas, né? E aí leva a isso. Pessoas, crianças que são mal educadas, se tornam adolescentes infratores, continuam a serem mal educadas ou assistidas tanto pela família quanto pelo Estado e acabam se tornando adultos marginais, descompromissados com qualquer legislação. Você veja, esse indivíduo, ele tem extensa ficha criminal. Então já foi processado por furto, por receptação, por crime ambiental, por lesão corporal, desobediência. É um desajustado. E agora praticou um delito de trânsito gravíssimo. Delito de trânsito em tese, né? Para mim, o delito de trânsito ali, o único, é a embriaguez ao volante. O restante é delito comum, que foi o homicídio qualificado pelo qual eu indiciei.
Bom, o senhor também é vereador, né?
Sim.
O que uma Câmara Municipal pode fazer para melhorar o trânsito de uma cidade? A ação de um vereador, neste caso, é limitada?
Demais. Extremamente limitada. Por exemplo, vereador, nós aqui no município de Maringá, não podemos legislar sobre trânsito. Não podemos. Quem legisla sobre trânsito no Brasil, só o Congresso Nacional. É só o Congresso Nacional. Só que a gente pode fazer o quê pela Câmara? Pressionar o Poder Executivo para que ele adote, faça campanhas, pressionar o Estado para que ele adote, faça campanha, para que ele dote o aparelhamento policial de recursos para que possam executar operações constantes, campanhas publicitárias precisam ser feitas. Você gasta dinheiro com um monte de coisa, um monte de inutilidade. Mas campanha policial, isso tem que ser massivo. Olha, Luciana, veja como nossa legislação é tão capenga, né? No Brasil, a partir de 18 anos, nós temos direito de tirar nossa habilitação. Não era razoável que, no segundo grau, todo cidadão brasileiro aprendesse sobre o direito de trânsito, no segundo grau? Não, você só aprende isso se você resolver tirar sua carteira de habilitação, e aí você vai na escola e te dão lá meia hora de aula lá, né? Assim, estou exagerando, lógico que não, mas numa carga horária insuficiente para você aprender tudo de trânsito. Só que se esquecem que todos pertencem ao trânsito, não é só carro. Pedestre está envolvido no trânsito, bicicleta está envolvido no trânsito, skate está envolvido no trânsito, carro está envolvido no trânsito, motocicleta está envolvido. Todo mundo, todo cidadão brasileiro deve entender as regras de trânsito, porque o pedestre, ele não tem regra absoluta, direito absoluto no trânsito. Ele tem que saber onde vai atravessar. Ele não pode atravessar fora da faixa, em tese, onde tem faixa. Então ele pode cometer uma irregularidade que pode ocasionar e provocar um acidente, né? O motorista tem que saber que em determinada rua ele tem que andar numa velocidade. O ciclista tem que saber onde ele pode andar, onde não tem ciclovia. Então isso tinha que ser ensinado em segundo grau. E por que o Congresso lá, ao invés de ficar inventando um monte de coisa que é inútil na vida das pessoas, não determina que a partir de agora, no último ano do segundo grau, a pessoa deve ter aulas de direito de trânsito? Aprender o código de trânsito inteiro no segundo grau em um ano é suficiente para aprender isso. Mas não se faz. A gente no Brasil não tem conhecimento da nossa própria Constituição. A gente tentou aqui pela Câmara fazer isso, é dificílimo. Porque aí vem um monte de gente dizendo que não pode, que não sei, aí quer dar ideia, não tenho condição disso. Aí vem comissão disso dizendo que o vereador não pode se meter com isso. A gente escuta muita crítica e, assim, às vezes, algumas desnecessárias dizendo que não faz nada, né? O vereador não serve para nada, o vereador não faz nada. Só que esquece que tudo para funcionar tem um trabalho de bastidor violento. Eu tenho um projeto que não foi concluído até hoje e que eu protocolei quando eu entrei, quando eu assumi a legislatura. Já tem mais de 2 anos. Para você ver a burocracia que tem um trâmite. E fizemos um projeto para incluir aqui na educação municipal noções de direito constitucional, noções de direitos humanos, economia financeira, esqueci o nome. Aí veio algumas situações. Para que isso? Ah, mas o que vocês querem ensinar com isso? Ah, mas vocês não podem fazer isso. Ah, mas um monte de gente para dizer que a gente não podia, indo contra, mas sabendo que é uma coisa boa. Então é muito difícil você tentar conscientizar as pessoas. Muita gente só sente na pele quando a desgraça atinge ela. Ela não usa exemplos sociais para evitar que aconteça com qualquer um. Ela não quer saber dos outros, quer saber só do problema dela. E a gente ali não pode trabalhar assim. Isso é exemplo, apesar de ser um mau exemplo, mas é um exemplo para a gente conseguir correr atrás de mecanismos para que não se repita. Lógico que é difícil você entrar na consciência da pessoa e fazer. E não é o primeiro caso grave com a tenda do trânsito. Não sei se você se lembra, no ano passado, não sei se foi passado ou retrasado, um outro irresponsável marginal, eu autuei também pelo homicídio.
Aquele que estava empinando moto,
atropelou uma pessoa no Oswaldo Bueno, a mãe e a filha.
Lembro.
Matou a mãe, foi eu que autuei também, flagrante.
Eu lembro desse
caso. Então não é o primeiro caso grave que a gente pega no trânsito. Não. E você vê que acontece, as pessoas não têm consciência. Então é a falta de consciência que tem impedido isso. A gente precisa, claro, aqui no Paraná e em Maringá, fazer mais operações de trânsito no estilo lei seca. Para inibir que as pessoas que beberem saiam conduzindo os próprios carros. Aqui em Maringá, a gente não vê esse tipo de blitz aí ocorrendo.
Eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui, do Fábio Luiz, que vai exatamente ao encontro do que o senhor está falando. Ele fala, por que as blitz não são usadas a rigor, né? E também ele fala, por que não enfraquecer o mercado de bebidas, pelo que eu entendi?
Não, aqui. Mas aí você não pode vedar um comércio pela irresponsabilidade do outro.
Tem que ser
o cara que vende bebida, ele não está cometendo ilegalidade. Exatamente. Né? Quem comete a ilegalidade é quem compra e dirige. Então, veja, a gente tem que começar a coibir quem está errado e não quem está certo sob a perspectiva. Senão, você vai. Quando alguém esfaquear alguém, você vai querer responsabilizar o mercado de onde ele comprou aquela faca. Não tem. O direito penal ele cessa na resposta.
Mas em cima daquele que... necessárias.
As blitz são totalmente necessárias. Mas por que não acontece blitz? Primeiro, não tem equipamento. Segundo, não tem gente. Então a gente precisa que o Estado dote o município de recursos. A gente precisa que o município de Maringá, existe uma cultura dizendo que a guarda municipal não pode atuar. A guarda municipal é polícia. E se assim não é tratado, tem que passar a ser. A guarda municipal ela tem o seu dever de proteger o cidadão maringaense. Tem aqui as equipes de trânsito, a CETRAN, tem que fazer esse tipo de serviço, tem que dar blitz. Só que, Lúcia, veja, existem decisões de tribunais superiores que estão acovardando a polícia, dizendo que a polícia não pode combater bandido, não pode abordar carro, porque se achar não ter fundado a suspeita, tem que liberar. Você acredita que já foi pessoas presas, soltas, depois de ter sido autuado em flagrante, com 300 quilos de droga no carro, sob a perspectiva de que foi abordada aleatoriamente, não tinha fundado a suspeita? O que interessa isso se achou a droga no carro? Você está entendendo? Então tem muita teoria sendo criada por pessoas que não estão aqui com a gente, no chão da fábrica, estão escondidas em algum lugar, andando com segurança, carro particular blindado, decidindo o que, que a gente que está aqui sofrendo tem que seguir. A gente tem que seguir o seguinte, errou, pague. Tá certo. É o simples.
Delegado, uma situação também que muitos ouvintes comentam, toda vez que a gente traz aqui informação sobre um crime bárbaro, um crime que chocou a sociedade, chocante, eles falam, mas vai no dia seguinte, vai passar por audiência de custódia, vai ser liberado.
A audiência de custódia, para mim, é um equívoco. Tá? Fizeram isso baseado no Pacto São José da Costa Rica, sob a perspectiva de que a pessoa presa deve ser apresentada por uma pessoa com conhecimento técnico jurídico. Isso já é feito no Brasil. O sistema brasileiro é o seguinte, existem delegados de polícia. Delegado de polícia é uma pessoa bacharel em direito, assim como promotor e assim como juiz. Faz concurso público de provas e título e exerce aquela função. Esse é o papel do delegado de polícia. Pela lógica, o delegado de polícia que já exerce essa função de audiência para saber se o preso teve os seus direitos garantidos, se ele deve ser recolhido preso em flagrante. E posteriormente, a lei determina que a gente comunique em até 24 horas a prisão ao juiz para que ele decida se relaxa, concede liberdade provisória ou mantém preso. Essa é a lei. Aí criaram essas audiências de custódia para poder, primeiro, criar mais burocracia, mais dificuldade, encher o poder judiciário, que já é atolado de serviço, de mais serviço ainda, porque isso prejudica, lógico, o aparelhamento do poder judiciário. É igual prisão preventiva. Criar um dispositivo legal que o juiz tem que ficar revisando prisão preventiva que ele decreta a cada 90 dias. Absurdo. Por isso que aquele tal do cara do rap lá foi solto. Sob uma alegação de que o juiz não tinha. E aí soltaram um cara que é faccionado, todo mundo sabe, condenado. Ou seja, o Brasil tem uma legislação e vários tipos. Louco. Entendeu? Que às vezes deixa de focar no cidadão de bem, na sociedade, naquele que precisa, para ficar focando naquele que resolve fazer besteira, que resolve praticar erro e cometer crime. Então, é uma mudança, tipo, precisa de um choque de ordem, de uma mudança cultural drástica.
Aqui nós temos uma entrevista do opinião do Jânio, nosso ouvinte. Ele diz o seguinte: olha, quero parabenizar o delegado pela entrevista, primeiramente, ele fala. Pergunta, por favor, para ele, por que que esse indivíduo que cometeu tantos crimes, né, que tinha uma ficha extensa, por que que ele estava solto para dirigir, atropelar e matar essa menina?
Não, por conta da legislação brasileira. É o código, ó, quem legisla sobre direito penal e processo penal no Brasil é o Congresso Nacional, certo? E a lei aqui concede um monte de benefício para esses caras. Ah, tem direito de ficar em liberdade, que não coloca em risco a vida das pessoas. E aí, você olhar aquela ficha dele, um monte de crime ele foi absolvido porque prescreveu. Ou seja,
prescreveu.
Demorou demais a julgar, demorou demais a processar. E aí não é, você não pode culpar a justiça em si, não pode culpar a polícia. Você tem que culpar os políticos que não estruturam os órgãos direitos, certo? A polícia, falta gente na polícia. Né? Entrou o delegado agora há pouco tempo, mas faltava, está sendo estruturado, tem que botar muito mais gente. A guarda municipal tem, pô, metade do efetivo, tinha que dobrar o efetivo para ficar ideal. Né? Muita coisa tem que mudar. Agora, a legislação é ruim, é falha e tem que ser aprimorada. Ele está solto porque, né, existe entendimento, foi absolvido em um monte e outro estava respondendo em liberdade, ou enfim, ou já tinha cumprido pena restritiva de direito. Uma série de situações que, na verdade, vem ao quê? A fortalecer a criminalidade.
Tá certo. Delegado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu agradeço sempre à disposição, Luciana. A gente tem que lembrar que a nossa Constituição determina que o Brasil ele tem que erradicar a pobreza e a marginalização. E com a condutas como essa, de benevolência, a gente não consegue chegar a lugar nenhum.
Muito obrigada. Conversamos com o delegado e vereador Luiz Cláudio Alves, que nos falou sobre legislação, sobre trânsito.